Fala, Deputado! O programa onde você conhece o dia a dia do seu deputado além do plenário.
Olá para você que nos ouve em todo o Paraná. Estamos chegando com o Fala Deputado desta semana.
Só que hoje o programa é Fala Deputada, porque estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Assembleia Cláudia Vanessa de Souza Fontoura Pereira, ou apenas Cláudia Pereira.
Paulista de Ilha Solteira, mudou-se antes de completar um ano de vida para Foz do Iguaçu. Portanto, paranaense, não é, deputada?
Paranaense até por opção, né? Porque conheci o estado e aqui firmei minhas raízes, casei, tive uma filha. Então, aqui é o lugar que eu escolhi para viver.
Casou, inclusive, com um político que é o Reni Pereira, né? Ele também foi deputado, né? Hoje é prefeito de Foz. Influenciou aí na sua entrada para a política?
Com certeza, mas na verdade nós nos conhecemos ainda na faculdade, e tanto eu como ele fazemos direito, os dois, né, advogados. Então, quando casei, ele não era político. Eu brinco com ele que ele me enganou aí, que ele ia entrar na política. E ele acabou entrando aí por uma condição favorável. Pela primeira vez ele saiu candidato, o Reni Pereira, a deputado estadual, e foi eleito, né, pelo partido dele, que é o PSB. E ficou aí 3 mandatos como deputado estadual. Foi segundo secretário da casa e agora está numa nova empreitada aí, num desafio que é ser prefeito do município de Foz do Iguaçu.
Deputada, a senhora é deputada de primeiro mandato pelo PSC, a senhora já participou com o ex-deputado Reni Pereira, hoje prefeito de Foz do Iguaçu, da administração do município, e a senhora também é advogada, formada em direito. Isso ajuda na sua experiência aqui no Legislativo? Qual a avaliação que a senhora faz desse primeiro ano, que foi bastante intenso, né?
Ajuda bastante. Eu, na verdade, entrei na política por conta dele, do meu esposo. Como advogada, pude colaborar, porque a questão da legislação, né, de você estudar a lei, me agrada bastante, até pela minha profissão. Então, eu comecei a acompanhar ele nessa parte técnica. Na verdade, era um trabalho realmente de bastidor. E acabei descobrindo que gostava, sim, de política. E acabei me envolvendo um pouquinho mais do que na parte técnica. Então, quando o Reni assumiu a prefeitura de Foz do Iguaçu, eu fiz um pedido para ele, na verdade foi um pedido, eu brinco olho no olho, que eu queria sair do bastidor e poder ajudar ele mais ativamente, porque na prefeitura eu poderia assumir a Secretaria da Assistência Social e era o que eu queria fazer. Então eu fiquei 1 ano e 3 meses lá, o trabalho foi bem intenso, nós tivemos trabalhos reconhecidos nacionalmente e até reconhecido pela própria ONU, que é o Patronato Penitenciário Municipal, e todo o trabalho que desenvolvemos lá deu bastante repercussão e acabou levando o meu nome naturalmente a uma possível candidatura. Queria nomes novos e a mulher é acho que uma entrada boa na política nesse período, né, no período de que a gente objetiva mudanças. Fui candidata então pela primeira vez pelo meu partido PSC, dos 12 deputados que foram eleitos, com a votação expressiva do nosso Ratinho Júnior, eu acabei ficando sendo a 7ª eleita, a única mulher do partido, né? Mas então a gente vê assim que a mulher ela tem o espaço, ela tem um grande número de eleitoras, até maior que o número de eleitores, mas ainda é tímida, né? A quantidade de mulheres que se dispõem e as que se dispõem ainda que conseguem se eleger. Então foi um primeiro ano de muita luta, mas foi um ano de muita realização. Eu vejo assim que eu tenho cumprido alguns compromissos que eu fiz com a população, principalmente no período da campanha, apresentando propostas que eu achava que eram viáveis e interessantes, e essas, a maioria delas já estão, inclusive, viraram lei e já foram sancionadas pelo Executivo.
O que a gente pode destacar aí, deputada?
Olha, entre essas ações, uma delas é uma que eu trabalhei bastante na minha região, daí não foi só em Foz do Iguaçu, mas foi toda a região que compreende a 9ª Regional de Saúde, Foz do Iguaçu e região, que eram as unidades móveis de mamografia. Então, ainda como primeira-dama, eu sempre quis que no Outubro Rosa tivesse alguma coisa concreta para as mulheres. Que é muito legal, a caminhada, balão rosa, camiseta rosa, as palestras, né? Mas o que de concreto fica para as mulheres que estão lutando, que estão batalhando contra essa enfermidade tão grave? Então, nós começamos a trabalhar lá para que nós pudéssemos criar as unidades móveis de mamografia, que não é nenhuma novidade, né? Já existe em vários lugares, né? Não só do Brasil, fora do Brasil. Existem, inclusive, empresas no Brasil que exportam para diversas áreas, aí, para diversos países, e a nossa região ainda não estava, não tinha, né? Mesmo que o próprio SUS já reconhece, entende que é possível, é viável o atendimento através do SUS, nas unidades móveis, então era um compromisso e foi uma, vamos dizer assim, a principal bandeira minha da campanha. E foi um dos primeiros projetos de lei que apresentei na casa, quando cheguei aqui, passou por todas as comissões, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça, que eu faço parte, né? Também sou a única mulher, mas aí eu digo, não pelo fato de eu ser mulher entre os 13 membros da comissão, mas pelo fato de eu ser advogada, consegui uma cadeira de titular. Tivemos aqui a votação unânime dentro da Assembleia, todos os deputados aí votaram, então fazem parte dessa conquista, e o Executivo sancionou. Então agora é lei, uma móvel, como eu chamo, que são as unidades móveis de mamografia. Eu acho que essa é uma das principais bandeiras minhas que eu trabalhei na campanha e que agora já é realidade.
Eu quero te perguntar o seguinte, é melhor ser mulher de deputado ou ser deputada?
Olha, para mim é melhor ser deputada, porque eu sempre fui muito, gosto de trabalhar, eu sempre trabalhei, eu sempre quis ter minha autonomia, né? Então, assim, é muito bom acompanhar a esposa, estar do lado e ser um suporte, né? Mas o deputado, ele tem N funções, ou a deputada, como a gente está vivendo agora, um momento que eu tenho, que a gente não pode deixar as outras funções, né? Eu sempre digo que o homem, quando ele vai ser, olha, vou ser advogado, vou ser político, vou ser isso, vou ser aquilo, ele é só aquilo, né? Ele é pai, ele é esposo, mas ele é aquilo. Então, aí cria-se toda uma estrutura, que normalmente é a mulher que faz isso, né? Para que dê condições para que ele exerça, né? Da melhor forma possível.
Quando é a mulher,
aí a coisa muda, né? Quando é a mulher, ela continua sendo esposa, mãe, tendo que assumir todas as outras, manter todas as funções e assumir uma função nova ainda, né? E fazer tudo aquilo, né? Com bela, com um sorriso no rosto, no salto alto, correndo pra lá e pra cá, fazendo mercado, cuidando de filho, escola e tudo mais. Então, essa hoje é a minha rotina. Mas eu prefiro assim, né? Eu prefiro estar à frente, trabalhando, produzindo, do que apenas só acompanhando, continuo acompanhando, mas eu gosto de estar à frente, de estar vendo assim que o meu trabalho possa estar contribuindo de alguma forma com as pessoas.
Deputada, a senhora tem uma filha de 11 anos, como é que é essa rotina de ser deputada, atuante, participar de várias atividades aqui na Assembleia e ainda conciliar com o dever de ser mãe? Não deve ser nada fácil, como é que a senhora faz para dividir?
Então, eu acordo cedo, aí a minha filha entra 8 horas na escola, então eu tenho que levantar, preparar o café da manhã dela, ajudar ela a se trocar, ela tem 11 aninhos, a Manuela. Então, na minha casa sou eu que cuido, eu tenho uma pessoa que me ajuda uma vez por semana na minha casa, a Jô, obrigada Jô. Mas os outros dias sou eu que tenho que manter. Então, levo ela para a escola, 8 horas ela está na escola, e aí meu dia começa, né? Meio-dia, ela tem 1 hora de almoço, que é o colégio dela integral, então 1 hora de almoço eu faço se for um dia que tem, na terça-feira que tem CCJ, eu não consigo almoçar com ela, mas os outros dias ou almoço ou eu faço, muitas vezes, o almoço rapidinho pra ela, porque ela gosta de almoçar em casa com a mãe. Então a gente vai se desdobrando, e aí no final do dia é o momento da gente estar junto de novo, né? Depois de ela cumprir o compromisso dela na escola, eu cumpro o meu compromisso de trabalho, e à noite eu tento sempre estar com ela, né? Porque é um momento importante, acho que mãe e filha, e fim de semana, então eu fico de segunda a sexta a Curitiba, segunda a quarta temos sessão, quinta sexta correndo em secretarias, e aí no fim de semana eu volto para Foz do Iguaçu, para minha casa, para minha cidade, junto, né, ao meu lar, com meu esposo, e aí a gente passa uma semana desse jeito.
A senhora tem uma fama aqui na Assembleia de ser uma das deputadas mais elegantes, né? Como é que a senhora escolhe seus trajes, assim, como a senhora vem bem, tá sempre alinhada, sempre muito bonita?
Oh, muito obrigada! Uma boa, gostei da informação! Não, na verdade, até pelo fato da minha religião, eu só uso saia. Né? Então já começo talvez por aí, um pouquinho diferente. Então eu tô sempre de saia, e saia combina com um saltinho alto. Isso eu acho que é uma forma adequada para que a gente possa estar circulando em todos os lugares, né? De forma decente, né? E fazendo também jus aí, representando bem as mulheres. Eu acho que a mulher, ela tem essa capacidade, esse poder de estar sendo diferente, né, por onde ela passa. Mas aqui no parlamento eu vejo como somos só em 4 mulheres, né, então a gente acaba talvez chamando um pouquinho mais atenção pelo fato de sermos apenas em 4. Mas de qualquer forma, eu agradeço a essa e espero continuar seguindo aí o que você me disse aí da elegância.
A senhora é nascida em São Paulo, mas sempre veio muito nova para Foz do Iguaçu. Então, a senhora é paranaense de Foz do Iguaçu. Como é que foi sua infância em Foz do Iguaçu, deputada? O que a senhora fazia? A senhora é do campo, a senhora é da cidade? Como é que foi a sua primeira infância lá em Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu que mudou bastante, inclusive.
Mudou bastante. Eu sou de 1976, pronto. Eu já revelei minha idade, né? Mas a minha infância sempre, assim, eu tenho boas lembranças. É a infância maravilhosa, né? Minha família, eu tenho um irmão. Quando eu estava com 9 anos, pedi um irmãozinho. E daí veio meu irmão André, meu companheiro. Hoje já está casado. Mas a infância em Foz do Iguaçu foi uma infância muito boa, né? Eu lembro que eu morava na Vila A e tinha aqueles pezinhos de amoreira, então vivia com a boca roxa comendo amora. Então, assim, foi uma infância muito boa. Sempre pratiquei muito esporte, eu fiz judô, fazia vôlei, natação. Então, minha mãe e meus pais, né? Minha mãe e meu pai sempre estimularam para o esporte. Talvez um pouco esse perfil, um pouco assim, de competitivo, né? Assim, venha do esporte, mas isso é bom, né? Aquele desejo de se superar, né? De estar sempre melhorando.
Qual religião você é? E é de família ou foi uma opção depois de adulta?
Eu falo sempre que eu sou a quarta geração da minha família nessa denominação, nessa igreja, na Congregação Cristã no Brasil, mas a Congregação Cristã, nós não batizamos quando nasce, né? Tem que ser uma opção da pessoa, tem que ser uma decisão pessoal. Ninguém induz ninguém, até porque é algo muito sério, a gente encara isso como um compromisso muito sério com Deus, né? Então, eu, apesar de ser a quarta geração da minha família, então já nasci em lar cristão, mas o meu batismo realmente foi em 2008, né? Antes disso, a gente fala um termo que a gente era testemunhado, então a gente acompanha, vai, mas não tinha decidido ainda batizar, até porque nós entendemos que é um batismo só, então é algo muito sério. Então, em 2008 eu decidi, o Reni já era deputado, foi uma mudança muito importante, uma decisão muito importante na minha vida, até porque visualmente a gente já começa a transparecer que houve uma mudança, né? Então, por exemplo, até na vestimenta a gente modifica, o cabelo comprido, então tem algumas questões assim no visual que você percebe, mas a mudança maior mesmo é o que no coração da gente, né? Então é algo que foi muito especial, foi um momento que eu jamais trocaria por nada nesse mundo, né? Então, está em primeiro lugar na minha vida, é Deus. Aliás, o fato de eu estar aqui dentro, houve uma permissão de Deus. A minha igreja, ela não se envolve em política, não faz campanha. Eu, para congregar, meu carro, ele era, a gente fala, paisano, ele não tinha um adesivo. Em plena campanha política, meu carro não tinha um adesivo colado. E não fiz campanha dentro da igreja, nem com membros da igreja. Então, assim, respeitando essa separação das coisas, e no fim tudo deu certo conforme Deus falou que ia dar, e eu espero fazer jus a essa permissão que Deus me deu e a confiança que a população também.
Deputada, queria dizer para a senhora que foi uma honra, um prazer recebê-la aqui, e eu queria que você deixasse uma mensagem, não para só os seus eleitores, mas para todos os paranaenses, principalmente as paranaenses que estão te ouvindo agora.
A minha mensagem é que temos que confiar, né? É acreditar num amanhã melhor e fazer a parte da gente. Eu sempre digo assim que a minha mãe dizia isso para mim, que não existia a sorte, que a sorte era o encontro da preparação, ou seja, você está preparada com uma oportunidade. Então, sorte é isso, é o encontro da preparação com a oportunidade. Então, que estejamos preparados, né? Estejamos preparados que as oportunidades virão. E é isso aí, é confiar, é colocar confiança em Deus, mas a gente também tem que fazer a parte da gente. Então, que o amanhã vai ser sempre melhor, que nós temos condição de fazer a nossa parte e acreditar sempre, que nem diz, força, foco e fé.
Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui no programa Fala Deputado. Lembrando que semana que vem tem mais um deputado aqui.
A gente lembra que você pode ouvir as entrevistas aí pela rádio da sua região, mas todas elas estão no nosso site, no www.alep.pr.gov.br. Um grande abraço e até a próxima.